Olho no Preço, com Fabrício Tonegotti.
Mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. Agora é hora da coluna de Olho no Preço com o Fabrício Tonegutti. Hoje ele vai falar sobre um tema muito importante, ouvintes. Sobre o imposto de renda sem custo. Confira os quatro erros que mais levam à malha fina. Fabrício, muito bom dia para você.
Muito bom dia. Eu estava falando aqui no mudo, já ia dar ruim, né?
Ia. Então, Fabrício, a gente já entrou naquela fase do ano que deixa muita gente aí ansiosa, né? A temporada do Imposto de Renda de Pessoa Física. E hoje, 15 de abril de 2026, faltam exatamente 44 dias para o fim do prazo, que termina em 29 de maio. E os números mostram bem esse clima. Você disse que até ontem quase 12 milhões de declarações já tinham sido entregues, segundo a Receita Federal, não é isso, Fabrício?
É verdade, é verdade. Hoje já atualizou, a Receita acabou de passar essa barreira dos 12 milhões, 12 milhões de pessoas que já entregaram a sua declaração de imposto de renda. E toda vez que a gente fala, né, de imposto de renda, isso mexe com expectativa. Eu não sei aí com você, mas do lado de cá, família toda querendo saber, e aí, já fez, já não fez? Minha mãe fica me perguntando do meu imposto de renda, do imposto de renda dela. Enfim, isso mexe com as expectativas, mexe com dinheiro, mexe com insegurança. Tem gente que quer entregar logo para receber restituição mais cedo. Tem gente que fica deixando para a última hora porque sabe que vai ter que pagar o imposto, enfim. E seja um, seja outro, fica todo mundo morrendo de medo de fazer alguma coisa errada, de preencher errado. Ninguém quer errar. E é curioso isso, né? A gente tem um cenário muito variado. A gente tem um cenário hoje, 75% dessas declarações que já foram entregues são de pessoas que têm imposto a restituir. Tem 14% que tem imposto a pagar. E 10% não tem que fazer nada, nem vai restituir, nem vai pagar. Tem gente esperando dinheiro, tem gente que fica com medo da conta, mas tem sempre essa preocupação de eu não quero cair na malha fina, né? Fala em malha fina, dá desespero em todo mundo.
É exatamente isso, Fabrício. O imposto de renda, ele mexe aí com a expectativa, mexe com o dinheiro, mexe com a insegurança da gente também. E tem gente que quer entregar logo para receber restituição mais cedo, tem gente que fica aí deixando para a última hora porque sabe que vai pagar, e no meio desse caminho quase todo mundo fica aí morrendo de medo de preencher errado, né? E é curioso porque hoje a tecnologia, ela ajuda mais do que antes. A declaração pré-preenchida já avançou bastante, não é?
Avançou bastante, avançou demais. E segundo a própria Receita Federal, mais de 60% das declarações, 60,5% das declarações que foram entregues até hoje, elas foram as declarações pré-preenchidas. A Receita já entregou os dados pré-preenchidos, a pessoa deveria só validar aquilo. Isso ajuda demais, né? O grande ponto é que tem uma complicaçãozinha aqui. Ser uma declaração pré-preenchida não significa que essa é uma declaração que ela pode reduzir os erros, mas ela não elimina o erro, porque aquilo são os dados que a Receita recebeu. Esses dados, eles vêm de terceiros. Então, se a empresa que paga o salário da pessoa declarado, os dados da Receita vão estar errados. Se o banco cometeu algum erro, os dados vão estar errados. Enfim, se a fonte pagadora informou alguma coisa errada, o contribuinte, se ele não conferir, ele continua tendo um problema, ele continua tendo uma exposição diante do fisco, né?
Então, a pergunta que interessa ao ouvinte é muito prática. Onde é que as pessoas mais escorregam, Fabrício?
Olha, as pessoas... Tem um ranking para isso. E esse ranking, ele é muito útil porque ele mostra assim que mais de 95% das malhas finas, das declarações que caem em malha fina, caem por conta só de quatro tipos de erros diferentes. Ela não é... Normalmente essas malhas finas não nascem de uma pessoa que cometeu uma fraude, não é nada disso, é um erro comum, são detalhes, às vezes uma falta de atenção. Os principais motivos para malha fina são, pela ordem de importância, são assim, olha, despesas médicas. Despesa médica responsável por 32%, mais de 32% das malhas finas. Segundo motivo mais relevante é omissão de rendimento. Quando a gente deixa de declarar tudo o que recebeu. Aí você fala, a pessoa tá sendo espertinha. Não é isso. Às vezes ela simplesmente não sabe verificar direito. A terceiro motivo para cair na malha fina são quando você faz outras deduções que não poderia. E, por fim, é a diferença no imposto retido na fonte. Você diz que teve retido na fonte um valor e a empresa que reteve o valor disse outro. Então, isso dá mais ou menos 15% dos motivos de malha fina.
E, Fabrício, vamos por partes. Então, o campeão continua sendo a despesa médica? Por que que isso dá tanto problema?
Porque é uma área que o contribuinte ele costuma errar muito no detalhe. Às vezes é porque ele tem que digitar o valor e ele digita o valor errado. Às vezes não é o valor que é o problema. Às vezes ele teve uma série de despesas que ele entende que são despesas com saúde, mas não são necessariamente dedutíveis do imposto de renda. Então ele inclui alguma coisa que não poderia incluir, ou então ele coloca um comprovante, ele coloca uma despesa, mas não tem o comprovante. Não tem o comprovante daquilo, não teve o recibo, enfim, ou então o médico não declarou aquilo. E ele pode, então, errar nisso. Ou então ele esquece de descontar o reembolso que ele recebeu do plano de saúde, enfim. Ele paga, o plano de saúde reembolsa, e ele só disse o que ele pagou, não disse o que ele foi reembolsado. Enfim, e saúde pesa muito também, porque é uma dedução muito sensível para a Receita. É a despesa que pode gerar o maior impacto na dedução do imposto a pagar. Então, aquilo gera a maior dedução do imposto a pagar é a despesa médica. Então, as pessoas tendem a lançar tudo em despesa que não é dedutível e ele está lançando lá dentro, como se fosse uma despesa médica. Então, por exemplo, tem gente que... As crianças estão novinhas, a gente gasta bastante com vacina. Gastou com vacina e a pessoa quer lançar com uma despesa? Não pode. Nutricionista? Não pode. Enfermeiro? Não pode. Tudo é gasto com saúde, mas não são dedutidos do imposto de renda. E o jeito de evitar é simples, né? Você tem que declarar só o que foi efetivamente pago, tem que conferir o recibo e não pode confiar só no que veio no sistema, né?
E, Fabrício, o segundo erro, ele é bem típico de correria, né? A omissão de rendimentos.
É verdade, totalmente, né? Tem uma armadilha clássica. A pessoa, ela lembra de declarar o emprego principal dela. É normal, você tem o seu emprego principal, você declara aquele emprego principal. Mas, às vezes, ela tem outra renda e ela não se lembra daquilo. Às vezes, é um aluguel que ela recebe, ou então um estágio que ela fez e teve alguma renda, ou uma aposentadoria que ela passou a receber, não estava acostumada, não lembrava, enfim. Ou então, às vezes, fez um freelance e não recebe por aquilo e não declarou, uma aplicação, rendimento de dependente... Esse é um detalhe do dependente, é muito interessante. Se você declara um dependente... para você ter as despesas daquele dependente, os rendimentos, a receita dele também precisa ser considerada. E é muito comum, um erro clássico também, é quem compra e faz operações, ou compra e vende ações, ou então fundo de investimento imobiliário. Controlar o ganho dessas operações não é tão simples. Então, as pessoas às vezes não lembram. Às vezes fez no começo do ano, fez uma vez só, não lembra disso e acaba não declarando.
Ou seja, Fabrício, um dependente aí não entra só na dedução das despesas, né? Ele traz a renda dele junto.
É verdade, e esse é um dos erros assim mais banais. Você se esquece da renda que aquele deve. Mas isso é bem caro, porque quando você esquece isso, você vai cair na malha fina com toda certeza.
E o terceiro grupo, outras deduções, parece genérico. O que é que entra aí?
Entra um conjunto que é bastante comum. Dentro dessas outras deduções, ele aparece dependente que foi declarado no lugar errado. Ele entra gasto com educação fora da regra. Então, por exemplo, a pessoa paga inglês para os filhos e ele lança o custo da escola de inglês como um custo com educação. Embora seja um custo com educação, não é dedutível do imposto de renda. Ou então preencheu pão alimentícia e aí preencheu do jeito errado, dedução sem documento, faço um lançamento, mas eu não tenho o comprovante daquilo. Ou você sabe que um erro ainda é comum é quando a pessoa simplesmente ela faz a escolha errada entre o desconto simplificado e as deduções legais. As pessoas tentam montar a declaração achando que vai pagar menos, quando o melhor caminho é simplesmente usa o sistema a seu favor. O sistema ele já compara os dois modelos, ele já mostra qual que é o mais vantajoso.
Exatamente, Fabrício. Eu dei uma olhada aqui no YouTube, tem muita gente participando, comentando. Eu quero dar o meu bom dia para vocês. Vitor Pinho, Raquel, Vitor, Raubiali, muita gente, Sara, Josilene, todo mundo que está presente aqui, obrigado pela sua companhia. É sempre importante ter vocês aqui na nossa live. E continuando, Fabrício, o quarto motivo é a diferença no imposto retido na fonte. Esse assusta porque parece técnico, é isso?
É verdade. E ele é mais técnico mesmo, retido na fonte, é uma coisa que não está muito nem no controle de quem está declarando, né? A pessoa que é um colaborador, enfim. Quando o valor que o contribuinte, que é, imagina que é um funcionário, por exemplo, ele informa o valor que ele teve de retenção na fonte, mas esse valor que ele informou não bate com o que a empresa ou o banco ou a fonte pagadora informou para a Receita, isso vai dar problema de malha fina. E aqui tem um fator muito interessante. A Receita informou agora, essa semana, dia 8 de abril, que está recebendo mais de 1,5 milhão de declarações retificadoras por dia. 1,5 milhão por dia de retificações, principalmente das empresas corrigindo os dados que elas declaram todo mês, lá os dados do E-Social, os dados do EFD Reinf, que são os dados da folha de pagamento que ela tem que entregar todos os meses. E é comum que é uma burocracia complexa, não é fácil as empresas administrarem isso. É comum que passe um valor errado e ele precise corrigir. E quando ele corrige, essas correções podem levar até uma semana para serem reprocessadas.
Exatamente. Então, se aparecer uma divergência, a pessoa ela não deve sair retificando tudo no impulso?
Não pode, ela não deveria sair retificando tudo imediatamente. Sabe por quê? Porque se você declarou com base no comprovante que você teve, você recebeu lá um informe de rendimento, você tem uma pendência, você caiu na malha fina, mas nem sempre o problema está do seu lado, nem sempre o problema está na sua declaração. Às vezes está na declaração da empresa que fez a declaração dela na fonte pagadora. Ela às vezes tem que corrigir e às vezes até já corrigiu, é só esperar e reprocessar. O melhor mesmo, a melhor dica é acompanha esse reprocessamento lá no seu no menuzinho do Meu Imposto de Renda ou no ECAC, para você não sair trocando a sua declaração e corrigindo como se o erro fosse do seu lado, e nem sempre vai ser. Você precisa conversar com quem fez os pagamentos para você.
Se a gente fosse fechar com um guia rápido para o ouvinte declarar melhor e fugir da malha fina, quais seriam as recomendações, Fabrício?
Bom, acho que a gente pode fazer assim, dividir em 5 recomendações. Primeiro, você começa usando a declaração pré-preenchida. Mas você vai usar isso conferindo tudo. Segunda parte é, você reúne todos os informes de rendimento antes de transmitir. Você se organiza, separa toda a documentação. Terceira, você revisa com muita atenção todas as despesas médicas e todos os rendimentos dos dependentes que você vai colocar. Se você tiver dúvida no que pode e o que não pode, tem um manual do Meu Imposto de Renda que é disponibilizado pela Receita Federal na internet. Vale super a pena consultar quando parecer pintar dúvida. E a quarta dica é compara a declaração simplificada com as deduções legais antes de você enviar a sua declaração. E por fim, se aparecer alguma pendência, caiu na malha fina, você vai checar e vai conferir, vai conversar com as suas fontes pagadoras antes de sair retificando tudo.
Então, no fim das contas, a malha fina é menos um bicho papão e mais um risco de desatenção, não é isso?
É verdade. Imposto de renda, ele assusta bastante, mas na maior parte dos problemas, isso seria evitável com um pouquinho de paciência, um pouquinho de atenção e um pouquinho desse método, né? Segue esses 5 passos que eu falei, preenche com calma, confere os documentos e não faz as coisas no piloto automático. Isso vai ser um passo gigantesco para você ficar longe da malha fina.
Exatamente, Fabrício. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigada pela sua disposição de sempre. Que você tenha um ótimo dia. Muito bom dia para você.
Muito obrigado para você também, para os nossos ouvintes. Até a semana que vem.